Que valor a poesia tem para ti, também como instrumento de expressão, não só como valor literário, mas para ti, como pessoa, como um instrumento de expressão?
A poesia, ela é uma ferramenta que, muito mais do que o romance, por exemplo, ela permite que cada um se aproprie, né? Porque o romance tu lê e tu se identifica com os personagens, isso também, esse processo também acontece, mas a poesia é muito mais. Então, aquela poesia que te toca, ela te toca porque tu te identifica de alguma maneira muito específica com ela. Às vezes as pessoas encontram numa poesia minha alguma coisa que eu nem escrevi. Porque tocou ela de alguma maneira e ela vai encontrar ali algo novo. Isso que é o bonito, a poesia se transforma, ela não é só aquele texto que está ali no papel, né? Então, quando eu era adolescente, eu escrevi um livro de poesia chamado Magia e Outras Poesias. Claro, eu era bem adolescente mesmo, assim, eu tinha 14 anos. E uma pessoa falou... uma secretária de uma editora, ela me falou assim, olha, poesia não vende, então tu nunca vai conseguir publicar. E aquilo me doeu de uma maneira, porque foi minha primeira tentativa de publicação, embora eu já tivesse um livro de um romance policial escrito antes, que já estava prontinho, redondinho. Quer dizer, redondinho em termos, né? Porque é coisa de criança, né? E aquilo me doeu muito profundamente, eu fiquei com aquele estigma de nunca vou publicar poesia. Aí, de repente, em 2016, em dezembro de 2016, uma menina que era meu contato de Facebook, a Thaísa, ela me convida para publicar pela Macabea, né, que é o livrinho menorzinho ali, que é o Versos e Outras Insanidades. E eu juntei, então, algumas poesias antigas, fiz novas. Ele é um processo... esse livro, ele traz quase que um histórico da minha vida poética, embora eu não traga as minhas primeiras poesias aí. Até porque minha primeira poesia era meio picante demais.
Era um outro momento que a gente não conhecia Telmo, ok.
Eu tinha 11 anos.
Meu Deus.
É o meu texto mais quente da vida.
Sério? Aos 11?
Eu tinha visto o filme Entrevista com o Vampiro, eu tava apaixonada pelo Brad Pitt. Aí eu escrevi uma poesia chamada Vampiro.
Uau.
Morro de vergonha.
Uau. Coisas a não lembrar, né? Coisas.
Mas a minha mãe salvou da churrasqueira, porque ali eu ia queimar ele.
Que loucura. Bom, sobre essas questões que envolvem o teu trabalho mesclado, né? O físico e também aquele que vai pra internet. A gente contou um pouquinho, né? Da dificuldade que tu teve de encontrar um espaço. Me parece que nesse momento que tu tá vivendo, Maia, e tô perguntando pra ti, querendo confirmar, as coisas estão um pouco mais tranquilas nesse sentido. Você já adquiriu um conhecimento, um know-how de como lidar com a internet, vai lidando de uma maneira melhor. E agora a gente percebe uma evolução também no teu jeito de falar de temas que são temas difíceis, né? Como, por exemplo, a questão que envolve o preconceito, né? A gordofobia, de não se sentir bonita. E muitas vezes as pessoas, eu sei que as pessoas olham pra você e te dizem, ah, não é isso. É você que não se acha, mas é um sentimento. Não tem explicação, não adianta as pessoas dizerem não é. É assim que a pessoa se sente. E aquela porta de Narciso, né? Que é muitas vezes o Facebook, a plataforma que eu pelo menos te acompanho mais, acho que é a que você mais usa,
sim,
né?
Sim.
Para os teus textos. Ela acaba sendo uma forma de se expressar, mas também mexe muito com as pessoas, sensibiliza muitas pessoas. E por vezes você é irônica, por vezes você é brincalhona e por vezes você fala com profundidade de temas difíceis como esses que eu acabei de mencionar. O bullying sofrido, o fato de talvez não encontrar o amor da vida, o príncipe encantado, que ainda continua no imaginário.
Esse eu já desisti.
É, não sei, há dúvidas. Nos teus textos não fica claro. Não fica claro.
Licença poética.
Isso aí, ok. Porque é bem isso, né? Mas você percebe que isso não é uma coisa que acontece só com você. Quando você fala e escreve também pensando que é uma coisa que mais pessoas sentem? Ou é necessariamente só um sentimento teu?
Depende muito do momento, tá? Eu sou muito impulsiva. Isso é uma qualidade e um defeito, né? É um defeito, às vezes, porque eu boto as coisas no ar e, às vezes, eu me arrependo de ter postado, que nem eu fiz um story no Instagram ontem, eu me arrependi amargamente de ter postado e eu não sabia como deletar. Ficou lá. Eu fiquei contando as 24 horas porque ela sumiu de lá. Mas o legal dessa impulsividade também é a transparência, que é uma coisa que as pessoas comentam muito e me elogiam muito, porque o que eu coloco lá é genuíno. Então, muitas vezes, inclusive poesias que eu posto direto no Facebook, eu escrevi ali na hora. São coisas que não estou trazendo material que eu tenho guardado. Então, às vezes, sai com erro porque eu estou escrevendo rápido. É do momento. E isso faz com que as pessoas sintam a verdade no que eu estou dizendo.
tem um texto teu que eu até queria trazer aqui, eu não achei ele aqui, também não fiquei procurando muito, mas porque eu lembro muito dos teus textos, vários deles, assim, ficam na minha memória. Um deles você fala sobre a questão do bullying que você viveu. Uhum. E quando a gente vai acompanhando a tua narrativa de como você viveu o bullying, a gente, nossa, todo o bullying que eu vivi não foi nem 5%, nem me sinto mais vítima de bullying, acabou minha crise com bullying. Porque todo mundo passou por alguma situação de bullying na vida, eu
com
acho
certeza.
Que, né, todo mundo tem. Mas os teus relatos, eles têm uma profundidade. Você poderia resgatar um pouquinho? E como isso também, né? A questão do bullying, esses sentimentos todos, te constituem como uma excelente escritora para falar desses assuntos?
Ai, agora eu fiquei curada.
Não, mas é verdade. Não é à toa que os livros estão publicados.
É verdade. É, o bullying, ele faz parte da minha vida desde de muito pequena, né? E um grande problema que eu tenho, além de ter sofrido esse bullying, é a minha sensibilidade. Então, às vezes, coisas que para as outras pessoas eram leves, eram, sei lá, chega em casa e azar, né, dane-se. Para mim era uma dor profunda, sempre foi muito sofrido. E quando eu comecei a sofrer bullying por excesso de peso, eu não era gorda. Eu tinha otite, eu tinha problema direto de otite, e eu tomava injeções e remédios, cortisona, que me fizeram inchar. Então, as pessoas olhavam para mim, redondinha. E começou o bullying ainda na pré-escola, né? Até eu contei esses tempos a história do teatro, que eu gostava muito de teatro, e eu sempre ficava em papéis mais de fora, assim, eu não participava muito. E o único papel que me deram de destaque foi de Papai Noel. E aquilo me magoou muito, porque eu sabia muito bem por que que me botaram de Papai Noel, né? E é uma coisa que me incomoda até hoje. E também eu tinha problemas, assim, quando eu era criança, eu sou canhota, e as professoras da pré-escola achavam que eu tinha problemas cognitivos, porque eu não conseguia cortar, porque eu não conseguia ficar equilibrada em cima de um muro, que eu odeio esportes, né? Então, eu
como,
não tinha...
Como mulher, teve uma das tuas falas também registrada de forma escrita, que tem a ver com um primeiro contato afetivo, que foi uma brincadeira, né? Se eu não me engano, foi um bullying também que acabaram praticando, né? Que era uma pegadinha, uma coisa
Sim,
mais ou menos assim.
Sim, passei
que
por como, várias dessas.
Como mulher, isso mexe muito com a questão do feminino, né?
Sim.
E do imaginário daquilo que deverá ser um relacionamento bacana, né? Que é uma das coisas pelas quais também você escreve muito, né?
Uhum.
O que é um relacionamento bom? O que é se sentir amado, né? Então, talvez, o paradoxo seja esse, né? Talvez se sentir tão mal amado que a gente possa ter a certeza, bom, isso aqui é mau amor. Então, eu sei que o bom amor deve ser outra coisa qualquer, né?
Sim.
Isso ajuda a escrever sobre essas coisas?
Ajuda, ajuda. Porque eu trago a minha experiência, obviamente, e trago também de outras pessoas, né? Conforme eu vou escrevendo as coisas, muita gente me procura, principalmente no inbox do Face, para contar a sua história também. Ah, aconteceu tal coisa comigo, me identifiquei com o que tu escreveu. Porque, assim, na adolescência tem um problema muito sério das apostas, né? E é muito doloroso, assim, quando tu fica sabendo depois que existe uma brincadeira entre grupos de amigos, de apostas, de quem que vai ter coragem de chegar perto de ti. Então, tu passa por aquele momento romântico, né? O príncipe encantado, lá com 14, 15 anos, que é um momento de formação de personalidade. E, de repente, tá toda a escola comentando que foi uma aposta. Bah, que destrói a pessoa, né? E eu passei muito por isso. E então, tu começa a criar uma desconfiança. Ok, então eu não sou digna de alguém que realmente queira estar comigo. Por isso que eu digo assim, a minha autoimagem provavelmente ela é distorcida. Mas ela foi distorcida ao longo da vida, pelas coisas que eu enfrentei. Porque hoje eu posto uma foto, vem muita gente falar, não, tu é bonita. Às vezes eu consigo me sentir bonita. Mas é uma construção que vem a minha vida inteira, e isso eu trago para os meus personagens também, principalmente no História de Minha Morte, que a personagem, ela não consegue se sentir bonita, porque ela ouviu a vida inteira que ela é feia, né? Então, a autoimagem, ela não é construída pela gente, ela é construída pela sociedade. E a sociedade diz que mulheres gordas são feias. Então, eu fico naquela coisa assim, e é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas chegam para ti e dizem assim, Ai, tu é gordinha, né? Tu não é feia. Ah, ótimo, que bom, né? Porque não, uma coisa não tá associada à outra. Quando eu falo também, eu sou gorda. Ah, mas eu te acho bonita. Tá, mas eu falei que eu sou gorda e não que eu sou feia. Porque já tem essa associação. Ser gorda é ser feio. E várias outras características. Eu vejo isso também dos depoimentos que eu colhi pro livro, pro histórias das mulheres negras também. Ah, bonita é ser branca. Bonita é ter cabelo liso. Bonita é ter certa altura. Sabe? Esses padrões que nos colocam numa caixinha e que quem tá fora deles não merece respeito.
Entendo. Mas a gente abordou bastante isso porque são textos que mexem com a gente e, por vezes, fazem a gente querer conhecer mais esse teu universo, né? Uhum. E a questão de falar também abertamente de uma das situações mais, talvez, em voga na atualidade, que são as questões da saúde mental. Você aborda muito isso, eu não sei exatamente qual é o teu quadro, né? E também ninguém tem nada com isso, mas o fato é que você fala muito disso e tem momentos em que você... Eu estou assim hoje, né? Em função da minha situação de saúde mental e não precisa ficar descrevendo, mas é um sentimento de fazer os outros entenderem como se sente, né? Uhum. Pelo lado de dentro.
Sim.
Ver pelo lado de dentro a situação e que impacta muito, faz com que a gente perceba que talvez a gente não tenha noção nenhuma de como é a vida, né? De quem tem, sim, ou bipolaridade, ou depressão, ou tristeza, ou tá passando por um luto. N coisas que todo mundo, todo dia tem, né?
Sim. É, a depressão.
Por que você resolveu
como...
falar disso? Abertamente no Facebook, por exemplo.
Pois é, eu acho que é exatamente porque existe um estigma muito grande. Como eu falei antes que eu sou muito impulsiva, acontecem situações, por exemplo, sábado passado eu fui para São Paulo lançar o meu último livro, Poemas para Ler no Front, a convite da editora, da Patuá, que era aniversário da editora, e foi um momento extremamente feliz da minha vida. E isso é bastante evidente nas fotos, no vídeo, eu olhando o livro pela primeira vez, isso aí eu fiz questão de postar. Só que eu sou bipolar. Então, ao longo da semana posterior, essa última semana que passou, eu tive meus altos e baixos, como eu sempre tenho. E isso eu demonstro. Eu não consigo não demonstrar. É a minha natureza ser transparente. Até porque no momento em que eu sou uma escritora e que eu boto tudo isso em palavras, e eu tenho uma plataforma de palavras, é natural que eu bote lá. E como tem muita gente que me acompanha, também eu acho bacana. E é importante pra mim que as pessoas saibam que eu não sou uma mal agradecida, né, porque eu só fui graças aos meus leitores, eu não teria ido sem a ajuda deles. Eu não sou uma pessoa que não sabe valorizar as coisas boas da vida, não tem nada a ver com isso. É uma coisa que está fora do meu controle. Infelizmente, está fora do meu controle. Faço tratamento, tomo medicação, eu entrei em depressão ano passado também, que foi um processo bastante complicado. Então, eu explico para as pessoas justamente para quebrar o preconceito de, ela viveu um momento super legal, ela realizou um sonho, foi um negócio realmente muito grande, eu não tinha noção do quanto ia ser grande, e foi gigantesco para mim. Eu tenho uma gratidão enorme pelo editor, pelo Eduardo Lacerda, que apostou no meu livro. E de repente, eu tô ali, eu não tô mais eufórica durante a semana. Poxa, deveria estar, né? Eu gostaria de estar. Eu gostaria muito de que as pessoas, entre aspas, normais, viveriam aquela alegria ou voltariam à sua vida totalmente normal muito rapidamente. E eu não, eu fico nos picos entre a grande emoção de ter vivido aquilo e uma tristeza profunda que não necessariamente é porque aquilo acabou. Porque não acabou, né? Os frutos daquilo eu vou continuar colhendo. Mas é uma tristeza que vem patológica. Né, a química do meu cérebro faz com que eu tenha esses picos de tristeza e aí eu escrevo algumas coisas que eu não devia.
Ou devia, né? Devia. São 10 horas e 46 minutos. A gente tem compromisso com mais um intervalo. E para quem quiser conhecer, eu já estou escutando a primeira vez, estou achando muito legal. Queria conhecer mais esse universo, né, de Maia Falks, falando de todos esses temas que a gente mencionou. São 4 livros publicados, né? O pessoal pode, além de, obviamente, nas redes sociais. Mas sugiro que conheça também não só as redes sociais, né? Entre nesse universo literário tão vasto, né? E bacana que ela escreve. Versos e Outras Insanidades é um dos títulos. Histórias de Minha Morte, o romance que ela escreveu, então, com uma personagem negra. Muito bacana que mescla um pouco disso tudo que a gente viveu, né? Foi o insumo para construir essa personagem. Tem Depois de Tudo, de Maia Falks. E o último, então, a novidade, que daqui um pouquinho a gente volta para falar especificamente dele, que é Poemas para Ler no Front, que ela foi lançar em São Paulo recentemente, motivo dessa alegria toda que ela acabou de contar, porque ela foi patrocinada por pessoas que investiram no trabalho dela, né? Pessoas que já gostavam da literatura e investiram nessa carreira dela, tentando ajudar, quase que no modelo de vaquinha, né? Só que foi uma vaquinha particular bem bacana, a gente vai contar daqui um pouquinho pra você, não sai daí.